Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Psicopatas no Trabalho, Como Identificar e Se Defender, de Paul Babiak e Robert D. Hare. É uma obra de psicologia organizacional voltada aos riscos de personalidades psicopáticas em empresas. Em vez de repetir a imagem popular do criminoso violento, o livro examina como certos indivíduos podem parecer competentes, confiantes e carismáticos, enquanto usam relações profissionais como instrumentos de poder, status e benefício próprio. Os autores articulam conhecimentos sobre psicopatia, campo no qual Hare é uma referência, à observação de processos corporativos como recrutamento, avaliação de desempenho, hierarquia e sucessão. O foco não é oferecer um diagnóstico informal de colegas ou chefes, mas compreender padrões de manipulação e os contextos organizacionais que podem recompensar luz. A obra discute danos que vão além de conflitos interpessoais, perda de confiança, decisões enviesadas, rotatividade e deterioração ética. Assim, combina explicação conceitual com uma perspectiva preventiva para profissionais, lideranças e áreas de recursos humanos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a psicopatia corporativa não se confunde com violência ou competência dura. Um ponto central do livro é a separação entre psicopatia e os estereótipos ligados exclusivamente à criminalidade violenta. Babiak e Hare tratam da possibilidade de pessoas com traços psicopáticos funcionarem em ambientes convencionais, inclusive em posições de influência. Nesses casos, elas podem não cometer violência física nem apresentar uma aparência ostensivamente desajustada. Ao contrário, podem demonstrar desenvoltura social, autoconfiança, habilidade verbal e disposição para assumir riscos. No ambiente corporativo, tais características às vezes são interpretadas como evidências de liderança promissora. A análise, porém, desloca a atenção de traços isolados para o padrão que os organiza: exploração calculada de pessoas, ausência de remorso, mentira instrumental e busca de ganhos pessoais sem consideração consistente pelas consequências para a equipe ou a organização. Essa distinção é importante porque frieza em decisões, ambição, assertividade ou baixa sociabilidade não bastam para classificar alguém. Profissionais exigentes, reservados ou estrategicamente orientados podem agir com responsabilidade e empatia. O problema descrito no livro surge quando encanto e competência aparente servem repetidamente para enganar, extrair vantagens e evitar responsabilização. A obra, portanto, propõe uma leitura comportamental cuidadosa que evita tanto a ingenuidade diante de condutas abusivas quanto a patologização apressada de estilos profissionais diferentes. Em segundo lugar, o ambiente competitivo pode transformar traços destrutivos em sinais de alto potencial. A obra examina uma tensão relevante nas organizações. Atributos desejados em mercados competitivos podem facilitar a ascensão de pessoas destrutivas quando são avaliados sem contexto ético e relacional. Empresas valorizam resultados rápidos, segurança em apresentações, rede de contatos, capacidade de influenciar e tolerância à pressão. Isoladamente, esses critérios são legítimos. O risco aparece quando promoções e contratações privilegiam apenas a impressão produzida no curto prazo, ignorando como os resultados foram alcançados e quais efeitos deixam nas equipes. Segundo a perspectiva dos autores, o indivíduo psicopático pode explorar precisamente essa lacuna. Ele se apresenta como solucionador de crises, vende uma narrativa atraente sobre experiências passadas e cultiva relações com pessoas influentes. Enquanto atribui fracassos a subordinados ou circunstâncias externas, ambientes pouco estruturados, com metas ambíguas, alta competição interna e controles frágeis, podem ampliar essa vantagem. Isso não significa que organizações flexíveis necessariamente atraiam pessoas psicopáticas, mas que processos sem verificação independente tornam a manipulação mais difícil de detectar. O livro convida gestores a distinguir desempenho sustentável de espetáculo individual. Indicadores financeiros ou operacionais precisam ser lidos junto a evidências sobre colaboração, integridade, tratamento dispensado a pessoas com menor poder e consistência entre discurso e prática. A prevenção, nesse sentido, é também uma questão de desenho organizacional e governança. Em terceiro lugar, o ciclo de manipulação envolve seleção de alvos, construção de confiança e descarte. Babiak e Hari descrevem a manipulação no trabalho como um processo, não como uma ocorrência isolada de mentira ou grosseria. A pessoa exploradora tende primeiro a observar a estrutura social, quem detém poder formal, quem possui informações úteis, quem busca aprovação e quem pode oferecer proteção ou oportunidades. Em seguida, adapta sua apresentação a cada interlocutor, pode exibir admiração, concordância, vulnerabilidade calculada ou competência extraordinária para gerar confiança. Essa capacidade de ajustar a imagem ajuda a explicar por que relatos sobre a mesma pessoa podem ser tão contraditórios dentro de uma empresa. Superiores podem enxergar talento e lealdade, pares ou subordinados, intimidação, apropriação de mérito e instabilidade. Quando a confiança foi estabelecida, o alvo pode ser usado para obter informações, acesso, reputação ou apoio político. Caso deixe de ser útil, passe a questionar a narrativa ou se torne uma ameaça, pode sofrer isolamento, desqualificação ou transferência de culpa. O valor analítico desse modelo é orientar a observação de recorrências. Em vez de buscar uma característica reveladora única, mudanças oportunistas de postura, alianças descartáveis, promessas sem acompanhamento e versões conflitantes dos fatos merecem registro e verificação. Ainda assim, o livro não autoriza diagnósticos feitos por colegas. O uso responsável das ideias consiste em reconhecer dinâmicas prejudiciais, proteger evidências e acionar mecanismos institucionais apropriados, independentemente do rótulo clínico. Em quarto lugar, recrutamento, promoção e política interna são pontos vulneráveis à influência enganosa. O livro dá atenção especial a práticas corporativas nas quais reputação e persuasão pesam muito contratação, gestão de impressões, comando político e sucessão executiva. Processos seletivos são particularmente suscetíveis, porque entrevistas costumam depender de narrativas fornecidas pelo próprio candidato. Uma pessoa manipuladora pode apresentar um currículo aparentemente impecável, usar referências escolhidas de forma estratégica e demonstrar grande familiaridade com a linguagem de liderança. Para reduzir esse risco, a lógica defendida pela obra favorece checagens consistentes de histórico, referências obtidas de modo independente e perguntas que busquem detalhes verificáveis sobre resultados. Responsabilidades e relações de trabalho. A mesma cautela vale para promoções. Resultados atribuídos a uma estrela precisam ser comparados a evidências de como ela trata a equipe, divide crédito, reage a críticas e lida com limites. Na política interna, o perigo está na formação de alianças baseadas em informação seletiva, bajulação de superiores e desmoralização discreta de potenciais rivais. A sucessão, por sua vez, pode premiar quem parece mais confiante e visível, não necessariamente quem possui julgamento ético e capacidade de construir instituições duráveis. A contribuição do livro não é oferecer uma fórmula infalível de triagem, é mostrar que decisões relevantes não devem depender apenas de carisma, desempenho de curto prazo ou apoio de patrocinadores internos, procedimentos transparentes, múltiplas fontes de avaliação e prestação de contas reduzem o espaço para a distorção deliberada dos fatos. Por último, autoproteção exige documentação, rede de apoio e resposta institucional, não confronto impulsivo. A dimensão prática do livro está na defesa diante de padrões persistentes de exploração e abuso. Uma primeira medida é reduzir a dependência de conversas informais quando a situação envolve decisões, prazos, responsabilidades ou acusações. Registrar fatos relevantes, confirmar encaminhamentos por canais profissionais e preservar documentos ajuda a diferenciar impressão subjetiva de evidência verificável. Isso é particularmente importante quando alguém muda versões, reivindica crédito pelo trabalho alheio ou tenta transferir culpas. Outra medida é evitar o isolamento. A manipulação pode prosperar ao separar uma pessoa de colegas, fazê-la duvidar de sua própria percepção ou criar a impressão de que ninguém acreditará em seu relato. Buscar interlocutores confiáveis, comparar fatos sem espalhar rumores e recorrer aos canais formais disponíveis são respostas mais sólidas do que uma disputa pública baseada em acusações diagnósticas. O livro também sugere que organizações precisam tratar o problema como risco coletivo, não como fragilidade individual de quem foi alvo. recursos humanos, compliance e lideranças devem investigar comportamentos, impactos e padrões documentados, com regras claras contra a retaliação. Nem todo conflito intenso indica psicopatia, e avaliações clínicas pertencem a profissionais qualificados. Contudo, sabotagem, humilhação, engano recorrente e intimidação demandam intervenção mesmo sem diagnóstico. A principal lição é deslocar a resposta do terreno da especulação sobre personalidade para a gestão objetiva de condutas, evidências e consequências organizacionais. Em conclusão, psicopatas no trabalho, como identificar e se defender, interessa sobretudo a gestores, profissionais de recursos humanos, equipes de compliance, consultores e trabalhadores que precisam interpretar relações de poder em organizações. Também pode ser útil a quem já viveu situações de manipulação, sabotagem ou atribuição injusta de culpa e busca uma linguagem mais estruturada para compreender o que ocorreu. Seu benefício prático está em incentivar a observação de padrões, documentação de fatos, verificação de referências e processos decisórios menos dependentes de carisma ou impressões rápidas. No plano intelectual, o livro questiona a suposição de que desempenho visível, ousadia e confiança são sinônimos de boa liderança. Essa distinção é relevante porque empresas podem premiar resultados imediatos sem investigar os custos humanos, éticos e operacionais que os acompanham. A obra se diferencia de títulos sensacionalistas e personalidades tóxicas por aproximar a discussão da psicopatia de pesquisa psicológica e de mecanismos concretos da vida corporativa. Ao mesmo tempo, sua leitura exige prudência e os conceitos não devem ser usados para rotular colegas nem substituir avaliação clínica. A força do livro está menos em prometer identificar alguém por um sinal isolado e mais em mostrar como estruturas frágeis de recrutamento, promoção e controle podem ser exploradas. Por isso, oferece uma contribuição consistente para pensar prevenção, governança e proteção nas relações de trabalho. Se você quiser apoiar Dr. Paul Babiak, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!